Pasta 16.
16. Eram quase 3 da tarde. Tão logo pisou no degrau de entrada do clube Hamilton, Michael Sinclair foi abordado por um condutor de carruagens que trazia o chapéu nas mãos. Com licença, Lord Tarley, minha patroa lhe pede um minuto de atenção. Observando, Michael percebeu atrás do cocheiro o elegante veículo estacionado com as cortinas fechadas. Ele vibrou de expectativa. A janela abriu-se um pouco. A ocupante misteriosa poderia ser alguma debutante atrevida, mas preferia que fosse Hester. E era. Michael, entre, por favor, pediu ela, enquanto segurava um lenço, o que cortou o sorriso dele. O perfume feminino impregnava o interior da carruagem. A luz vinda da rua reforçava a sensação de ilícita intimidade que o dominava. Ele reparou no lenço, semelhante ao que ganhara de Hester anos antes, em sinal de verdadeira estima. Quase uma existência inteira se passara, desde que tinha desfrutado aquela atração juvenil. Mal sentou-se, ela disparou. Será que consigo fazê-lo desistir da luta? O tom sério destoava de seu habitual bom humor. Por que se inquieta com uma simples disputa de boxe entre cavalheiros? Por um feliz segundo, Michael pensou que Hester se preocupava mais com ele do que com o marido, Regmont. Não importa quem ganhe, isso não terminará bem, insistiu ela, esfregando as mãos enluvadas que repousavam no colo. Regmont provavelmente começará o confronto de forma digna, de acordo com as regras, mas logo sua índole violenta virá à tona. Se isso acontecer, você terá de redobrar o cuidado. Se soubesse, por Hester, que o adversário escondia alguma arma de fogo, Michael não ficaria tão espantado. Está me dizendo que ele não luta de maneira limpa? Jamais contaria isso a outra pessoa, a não ser a você. A jovem senhora ergueu o queixo como a sublimar sua dignidade. Acho que continuará sendo um cavalheiro no ringue, mas Regmont é perfeitamente capaz de apelar para recursos desleais. Como assim? Ele já agrediu você? Michael mostrou-se incrédulo. Preocupe-se com você. Emendou Hester antes de estender-lhe o novo lenço, mas recolheu-o quando Michael fez menção de pegá-lo. Prometa-me visitar em casa se quiser ganhar este presente. Chantagem, murmurou Lord Tarley, sentindo o sangue esquentar com a tentativa de evasão da amiga. Só um pouco de coação, corrigiu ela. Quero ver com meus próprios olhos se você não ficou ferido. Hester se equivocara ao prever que Michael não reagiria com ferocidade caso recebesse golpes baixos. Além de o clube fornecer um fiscal, ele possuía desde jovem vasta experiência com lutas livres, sobretudo contra o forte e astucioso Alistair Caulfield. Mesmo destreinado, tinha boas chances de vencer. Cerrou os dentes, indeciso quanto ao que fazer. Prometo visitá-la, cedeu por fim. Antes que se passe uma semana, completou ela, certamente pensando no prazo necessário para curar possíveis ferimentos. Michael saltou do coche enquanto Hester balançava o lenço como um troféu. Não se deixe enganar pela idade e pelo peso dele, ainda gritou ela. De novo na escada, Michael deparou com o conde Westfield, um solteirão que devia sofrer as mesmas atenções matrimoniais que ele. Parecia ter ouvido a voz aguda da mulher na carruagem. Interessante, comentou. Ainda bem que apostei em você. Verdade? Esse era um apoio importante, dada a projeção social do conde. Foi um dos poucos. O conde atalhou de modo decepcionante. Regmont é mais baixo do que você, por isso pode se esquivar com mais facilidade. Como dizem os outros apostadores, você se cansará antes dele. Trata-se apenas de esporte, Westfield, disse Michael, agora surpreso com o bom número de espectadores sentados que esperavam o confronto na arena. Nem tanto, rebateu o conde. Regmont tem praticado muito e luta no estilo furioso de quem só pensa em vencer. Michael esboçou mais um sorriso, porém retraiu-se. Resolvera levar em consideração as opiniões e os conselhos que vinham lhe dando. Deveria ter treinado um pouco no seu velho saco de pancadas, mas nem se dera ao trabalho de pendurá-lo. Não era a dor física que temia. Por seu íntimo, passou a sombra de uma humilhação. Ser abatido por alguém mais velho e mais franzino. Havia imaginado que após os primeiros socos exploratórios derrubaria Redmond com um cruzado impiedoso, cheio de ódio pela frustração de não poder ter Hester a seu lado e em sua cama. Aliás, apenas isso lhe bastaria como punição pela mocidade fútil. Para a sorte dele, porém, Redmond desabou inconsciente no tablado um minuto depois de iniciada a partida. É difícil me concentrar com você me olhando dessa maneira, queixou-se Alistair, sentado à mesa em que estava seu material de trabalho. Tinha tirado o paletó e esticara as pernas, debaixo do pequeno móvel. Da cadeira em frente, Jess admirava suas feições. Não se importe comigo. Era uma tarefa impossível de atender. Os traços bonitos, os braços fortes, a eterna malícia estampada nos olhos e na curvatura da boca, os cabelos revoltos pelo vento, nos quais ela ansiava por colocar as mãos. Jess decidiu subir ao convés, levando seu trabalho de tricô, mas certa de que, em alguns minutos, Alistair a seguiria. Ali, o tempo estava um pouco frio, a ponto de ela precisar usar um xale, mas ainda assim agradável. No prazo de meia hora, Caulfield apareceu, já de casaco, e sentou-se a um banco, portando uma de suas pastas. Guardou certa distância dela, mas a fitava com frequência, feliz com a demonstração de que, para ele, Jess valia tanto ou mais que seus negócios. Sob o olhar intenso do amante, fatigada, ela guardou linhas e agulhas em uma cesta, inclinou a cabeça de lado e cochilou. Sem demora, soou um leve ronco. A impecável Lady Tarley acaba de roncar bem na minha frente? Interrogou Alistair, amenizando o comentário com uma risada. Damas não roncam. Desperta com um susto, Jazz estranhou que, como amigo, ele desse tanta atenção a um detalhe de etiqueta. Poderia felicitar-se, porém, pelo convívio sucessivo com dois homens que a aceitavam tal como era. Não pela mulher bem-educada que sempre fora, mas pela amante calorosa e desinibida que nela se ocultava. Você é livre para produzir os mais incríveis sons que quiser, acrescentou ele, sem deixar de rir. Era uma declaração provocativa, pois fazia menção aos seus ruidosos orgasmos. Jess completara uma semana sem fazer sexo com ele, e agora que sua menstruação tinha cessado, ansiava por um momento de amor total. Vai ficar aí me espiando? Provocou ela. Por um bom motivo. Você tem mantido distância de mim e nada posso fazer além de olhar. A fim de exibir poder, Alistair voltou a examinar seus documentos. Sorrindo, Jess levantou-se e recolheu a cesta. Aproveite bem o resto da tarde, Sr. Caulfield. Vou me deitar para um bom cochilo antes do jantar. Ironizou Jess. De volta à cabine, Jessica deparou com Beth arrumando suas roupas no armário. Por acaso foi destratada pelo Sr. Caulfield? Beth quis saber. Tem uma expressão vingativa no olhar. Fico com pena dele. É outra coisa. Talvez desejo irrealizado. Então continuo tendo pena dele, mas de um modo diferente. A observação da criada largou o sorriso de Jess. Bem vivida, Beth devia suspeitar do que ocorria durante as horas de abandono da exigente patroa nos braços do amante. O único temor de Jess diante do comentário da serviçal era que tanta felicidade durasse pouco e ela fosse incapaz de prender para si um homem como Alistair. Não que se julgasse sem valor, mas Caulfield poderia cercar-se de outras mulheres mais valiosas, mulheres capazes de dar a ele o que ela não podia. Experiência de vida, espírito de aventura, fortuna, filhos. Por outro lado, ambos ainda eram jovens e Alistair ignorava os apelos dessas necessidades. Talvez levasse alguns anos até ele tomar ciência delas e optar por um matrimônio formal e criar herdeiros. Ao tirar o xale, Jess revestiu o rosto de sobriedade. Caberia a ela fazer tudo de forma correta e responsável, a fim de assegurar a continuidade daquele relacionamento. As batidas inconfundíveis de Alistair soaram à porta da cabine. Beth foi abrir e aproveitou para retirar-se como convinha. Jess piscou forte, antevendo a concretização de seus desejos. À entrada dele, seguiu-se o som seco de uma grande pasta de couro sendo depositada no chão. Erguendo os olhos, Jess reconheceu o volume típico sob as calças de Caulfield. Deslizou os dedos por ali e retribuiu com intensidade o beijo que recebia na boca, tomada por uma excitação abrasadora a qual Alistair prometia corresponder. Feiticeira, acusou ele, passando a afagar-lhe o queixo e as faces com os lábios quentes. Está me tentando. Não sei do que você está falando, gracejou ela, rindo. Posso esperar até que esteja em plena forma, murmurou ele, sem esconder o conteúdo sexual de suas palavras. Quero fazê-la pagar por uma semana de abstinência.